em nome da lei.
Olá, boa tarde. O Parlamento aprovou pela terceira vez a despenalização da morte medicamente assistida, seja através de suicídio assistido, seja por eutanásia e administração de fármaco letal, pelo médico ou profissional de saúde devidamente habilitado para o fazer, e deixou cair a exigência de que esteja em causa uma doença fatal. O Presidente da República tem agora três opções: promulgar o diploma, exercer o direito de veto ou reenviá-lo para o Tribunal Constitucional, como já fez nestes dois últimos casos com anteriores versões do que é vulgarmente conhecido como a legalização da eutanásia. Também esta semana o Parlamento reprovou de forma definitiva o projeto do PSD de realização de um referendo sobre a matéria. É tudo isto que vamos falar na edição de hoje do Em Nome da Lei. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para esta edição quatro constitucionalistas: Teresa Violante, Paulo Otero, Jorge Pereira da Silva e Miguel Prata Roque. Um painel de luxo que muito me honra moderar. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Espero que o tema interesse a todos. Primeira volta à mesa para vos perguntar se entendem haver fundamento para o Presidente da República remeter o diploma que despenaliza o suicídio medicamente assistido e a eutanásia para o Tribunal Constitucional e se entendem que, das três hipóteses que têm, é isso que Marcelo Rebelo de Sousa deve fazer quando o decreto chegar a Belém. Teresa Violante, começo por si. Há fundamento para o Presidente requerer a fiscalização preventiva da constitucionalidade?
Não. Uma coisa é saber se há ou não fundamento, outra coisa é aquilo que o Presidente com grande probabilidade irá fazer. E eu creio que mais importante aqui é nós debruçarmos sobre aquela que será provavelmente a atitude do Presidente da República. E muito provavelmente o Presidente da República irá enviar efetivamente o diploma para o Tribunal Constitucional, porque face àquilo que foram as intervenções do Presidente nos dois processos legislativos anteriores, nós podemos intuir que esse será o passo dado agora. E eu digo isto porque da primeira intervenção para a segunda intervenção parece-me haver uma intenção do Presidente da República de conformar este regime jurídico num determinado sentido e de o conformar no sentido de ver consagrada a opção da morte medicamente assistida apenas para as situações de iminência do fim da vida. E quando não é essa a intenção do legislador, nunca foi essa a intenção do legislador ao longo do processo legislativo desde o momento inicial, e parece-me que essa intenção do Presidente da República, que não está refletida neste regime, nesta solução que agora que está aqui consagrada, não será acolhida com satisfação por parte do Presidente da República e, portanto, será objeto de insatisfação, não será.
Mas o argumento do Presidente da República naquela comunicação que fez sobre o veto político, fala exatamente dessa opção de se abandonar o critério da doença fatal, dizendo que dessa forma a solução se iria aproximar de uma solução radical que não refletia a visão, o sentimento dominante da sociedade portuguesa. Isso pode servir de argumento para requerer a fiscalização preventiva? Isso é um argumento de natureza constitucional?
Eu não percebo o que é que fundamenta esse juízo. E é um juízo subjetivo e não consigo perceber quais os fundamentos que justificam essa asserção. Mas já consigo atacar a segunda parte daquilo que foi invocado pelo Presidente da República quando ele diz que a maioria das ordens jurídicas que consagram a morte medicamente assistida se afasta dessa solução dita radical, o que não é verdade. Os dados empíricos mostram-nos que a maioria das ordens jurídicas que consagram a morte medicamente assistida, na verdade, acolhe a solução de não restringir a morte medicamente assistida às situações de iminência e de fim de vida. E, aliás, alguns dos exemplos que ele invoca e que são também invocados no acórdão do Tribunal Constitucional, no trecho que se dedica a essa questão, são ordens jurídicas jurídicas que, entretanto, se afastaram da solução restritiva.
Está a falar do Canadá e
do Canadá, por decisão de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal do Quebec, e estou a falar da Colômbia também por decisão do Tribunal Constitucional da Colômbia. E, portanto, empiricamente temos a maioria das ordens jurídicas que consagram esta solução, a solução da morte medicamente assistida, não consagram a solução restritiva e, portanto, o único argumento que eu consigo contrariar, para além desse argumento subjetivo do Presidente da República, mostra exatamente o contrário. E, portanto, mas tudo isto para nos levar ao ponto, à pergunta que a Marina colocou. Eu estou praticamente convencida de que o Presidente da República, uma das questões que irá suscitar em fiscalização preventiva junto ao Tribunal Constitucional, será esta questão de não haver uma restrição à morte medicamente assistida, às situações em que esta solução é oferecida, não apenas quando a morte é iminente, mas também em situações de doença grave e não fatal.
Uhum. Jorge Pereira da Silva, o texto consensualizado entre o PS, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PAN, que foi também aprovado por 4 deputados do PSD, responde às dúvidas de falta de precisão de conceitos que são fundamentais no diploma, como doença grave e incurável, lesão definitiva de gravidade extrema, sofrimento de grande intensidade. Esses conceitos foram suficientemente densificados para não levantarem dúvidas ao Tribunal Constitucional e também ao Presidente da República, que, lembremos, também é um constitucionalista.
Esse é justamente o ponto. Eu tenho quase a certeza absoluta que haverá nova fiscalização preventiva, porque na economia deste diploma há 3 conceitos a considerar. Um conceito que é, digamos assim, o conceito base, que é o conceito de sofrimento, que na versão do decreto 109-14, portanto, a primeira versão, aparecia como sofrimento intolerável e agora aparece como sofrimento de grande intensidade. Este é o conceito base. E depois há 2 outros conceitos que acrescem a este, mas em alternativa. Na versão anterior, ou na primeira versão, vamos esquecer a segunda, porque a segunda foi claramente um ato falhado, uma precipitação no final da legislatura, tínhamos lesão definitiva de gravidade extrema, e aqui o Tribunal Constitucional pronunciou-se pela inconstitucionalidade, dizendo que não havia determinabilidade, e o outro conceito, doença incurável e fatal, e aqui o Tribunal Constitucional não levantou problemas. Ora, o que é que acontece agora? Acontece que o Parlamento, em vez de responder àquilo que eram as preocupações do Tribunal Constitucional apenas naquele conceito que foi declarado inconstitucional, melhorou neste conceito, mas alterou os outros 2. E, portanto, é inevitável chamar o Tribunal Constitucional para responder a esta questão, saber se os outros conceitos que agora aparecem diferentes são ou não são conformes com a Constituição. E eu passo a explicar muito concretamente. Dizia-se sofrimento intolerável e agora diz sofrimento de grande intensidade. Considerado intolerável pela própria pessoa, o que significa, no fundo, que os médicos são excluídos deste juízo e, portanto, não há diálogo entre o paciente e o doente. O doente acaba por ser soberano na definição, sendo que é importante, e o Tribunal tinha dito claramente, que o sofrimento, ainda que isto possa ser um pouco cruel de dizer, é mensurável e, portanto, tem uma dimensão objetiva para além da sua dimensão
psicológica. Não sei se será assim.
Enfim, foi o que disse o Tribunal Constitucional, para, no fundo, dizer que este conceito está diferente daquilo que estava antes, e a questão foi abordada no acordo do Tribunal Constitucional. E depois, claramente, onde se dizia doença incurável e fatal, agora diz doença grave e incurável, o que significa que a Assembleia aproveitou para alargar os casos de eutanásia não punível, aproveitando o facto do Tribunal Constitucional não ter exigido que a doença fosse fatal, independentemente daquilo que o Presidente da República possa pensar a este respeito. E, portanto, não é correto dizer que o Parlamento apenas visou responder àquilo que às preocupações do Tribunal Constitucional e que levaram a
portanto, criou outras questões que podem ser suscitadas.
Que, não sendo rigorosamente novo, é em larga medida diferente do diploma anterior.
Paulo Otero, qual é que é a sua opinião? Vai o Presidente reenviar para o Tribunal Constitucional porque tem fundamento fundamento para isso, faz a mesma leitura ou não?
Bem, eu não sei se o Presidente vai ou não enviar o diploma para o Tribunal Constitucional. Sei é que existem bons fundamentos para o fazer. E eu sintetizaria em três esses fundamentos. Em primeiro lugar, o tema, uma vez mais e sempre, da inviolabilidade da vida humana. Recordo que o acórdão anterior se pronunciou sobre a matéria sem que o Presidente o tenha solicitado. E ao fazê-lo, o acórdão é, nessa parte, nulo. É como se nada tivesse dito sobre a matéria. E o que nós verificamos nesta nova versão do diploma é que se substituiu a ideia de doença fatal, a tal ideia da iminência do fim de vida, pelo conceito de doença grave e incurável. Ou seja, há aqui uma menor relevância da inviolabilidade da vida humana. Ou dito por outras palavras, hoje torna-se mais fácil, à luz deste diploma, a utilização da eutanásia. E nesse sentido, eu diria que há uma lesão excessiva, ainda mais excessiva, da inviolabilidade da vida humana. E, nesse sentido, uma violação à luz do princípio da proporcionalidade deste princípio da inviolabilidade da vida humana. Primeiro argumento. Segundo argumento. Eu acho que há aqui um problema quanto à perfeição da formação da vontade. Porquê? Isto tem a ver com o tema da liberdade da manifestação de vontade do paciente, do doente, nestas circunstâncias. O artigo 3º, número 1, diz que a vontade tem de ser livre. Ora, a vontade tem de ser livre numa situação que o próprio diploma identifica de sofrimento de grande intensidade. Como é que é possível alguém manifestar livremente uma vontade e uma vontade atual num cenário de grande sofrimento ou de sofrimento de grande intensidade?
A vontade fica diminuída?
A vontade fica necessariamente, eu diria fatalmente, diminuída. Terceiro argumento. O artigo 22 vem excluir da responsabilidade disciplinar os profissionais de saúde que participem nesta atuação, isto é, seja no suicídio assistido, seja na eutanásia. Ora, há aqui claramente uma invasão da reserva constitucional das associações públicas. O legislador está a invadir aquilo que é um domínio da área deontológica, quer da ordem dos médicos, quer da ordem dos enfermeiros, enfim, são os profissionais de saúde aqui mais diretamente envolvidos. Há ainda, estas são as três razões que devem levar, a meu ver, à fiscalização preventiva da constitucionalidade. Mas há uma outra razão, que não pode ser fundamento de fiscalização preventiva da constitucionalidade, porque é uma questão de legalidade, mas que poderá alicerçar um fundamento para uma fiscalização sucessiva da legalidade do diploma por violação dos direitos das regiões autónomas. E por violação dos direitos das regiões autónomas, porquê? Porque todo este procedimento está dependente de um parecer de uma comissão de verificação e avaliação. Este órgão, que é no fundo uma autoridade administrativa independente, aqui criada na área da saúde, que está adstrita ao âmbito da Assembleia da República, eu devo dizer aqui entre nós, tem alguma dúvida, tem algumas reticências em que a Assembleia da República que possa criar autoridades administrativas independentes em torno de si e que a Assembleia passe a funcionar como um estaleiro, permitam uma expressão, de autoridades administrativas independentes, porque isto põe em causa o seu estatuto como órgão político, como órgão legislativo, transformando-se, no fundo, num órgão administrativo de referência. Tenho dúvida se isto não coloca em causa a separação de poderes, mas independentemente desta dúvida, uma coisa é certa. Esta autoridade administrativa independente na área da saúde vem brigar com a existência de um sistema de saúde regional em cada uma das regiões autónomas e, especificamente, no caso da Madeira, com uma obrigação resultante do artigo 40 do Estatuto Político-Administrativo, que obriga os órgãos da República a ouvirem as regiões autónomas, neste caso a da Madeira, quando está em causa uma temática no âmbito da saúde.
Mas não há nada na Constituição que o obrigue.
Não, mas
não
há um estatuto.
É?
E o estatuto é uma lei com valor reforçada, cuja violação atenta com os direitos das regiões autónomas. É uma questão de ilegalidade, por isso não pode ser fundamento para uma fiscalização preventiva da constitucionalidade, mas poderá alicerçar no dia imediatamente seguinte à entrada em publicação do diploma que alguém no âmbito de da região autónoma da Madeira, por exemplo, desencadeie a fiscalização sucessiva da constitucionalidade, da legalidade, perdão, deste diploma.
Miguel Prata Roque, passo de imediato a palavra para si e pedi-lhe para começar exatamente com este ponto, porque nos últimos dias tem havido alguma polémica pelo facto do Parlamento ter prescindido da audição dos órgãos das regiões autónomas e a Madeira pede ao Presidente da República para não promulgar por violação da Constituição. Do seu ponto de vista, há algum fundamento?
Do meu ponto de vista, nenhum. E explicarei porquê. Uh, em Em primeiro lugar, há uma reserva de competência legislativa da Assembleia da República em matéria de responsabilidade criminal. Portanto, as Assembleias Legislativas das regiões não podem legislar sequer mediante autorização legislativa da Assembleia da República, o que demonstra que o legislador constituinte entendeu que sempre que se esteja a discutir a responsabilidade criminal, cabe ao Parlamento Nacional tomar essas decisões de política criminal. E esta decisão é essencialmente uma decisão de política criminal, porque o que nós estamos aqui a discutir é o seguinte: desde 1852 que o Código Penal português descriminalizou a tentativa de suicídio. Significa que eu posso, neste momento, colocar termo à minha vida. O que nós estamos aqui a discutir é se alguém que tem a intenção de cometer suicídio, e eu bem sei que estou numa emissora católica e bem percebo a discussão civilizacional, a questão espiritual que está por trás dessa decisão, neste caso livre e esclarecida, mas o que nós estamos aqui a perguntar é se alguém que tem a intenção de colocar termo à vida pode ou não recorrer a um médico que o auxilie nessa mesma decisão que foi por si livremente tomada. E o que nós estamos a discutir também é se o Código Penal deve continuar a incriminar aquele profissional de saúde que auxilia esta mesma pessoa a colocar termo à sua vida. Portanto, nessa perspectiva, a Assembleia Legislativa Regional não tem qualquer competência em matéria legislativa.
Mas, Miguel, quando é porque não é apenas uma despenalização, o Estado está a colocar
estabelecer condições
então vamos para que tenha impacto orçamental, por exemplo, também, na, além de todos os outros, certo. Este é o menos relevante, mas em termos de regiões autónomas...
Vamos também a esse argumento. O Estatuto Político-Administrativo também determina, num capítulo próprio, quais são os direitos de audição das regiões autónomas. Depois disso, existe também uma Lei Geral da República sobre o direito de audição, quer dos governos regionais, quer das Assembleias Legislativas, consoante a competência, seja legislativa ou executiva. Acontece que essas normas e o próprio Estatuto Político-Administrativo faz a referência a matérias de interesse da região. Acontece que foi a região político-administrativa da Madeira que decidiu criar uma entidade pública empresarial que neste momento assegura a gestão de todo o Serviço Regional de Saúde. Significa neste momento que a pessoa coletiva pública região administrativa não tem como atribuições estas competências em matéria de Serviço Regional de Saúde. Trata-se, neste caso, de atribuições que foram transferidas por opção da Assembleia Legislativa da Região da Madeira, no fundo para uma empresa, eu vou chamar para simplificar, uma empresa pública. Ela, na verdade, está sujeita a um regime específico das entidades públicas empresariais. Portanto, quando uma região político-administrativa toma a opção de se desapossar determinadas atribuições e transferi-las para outra entidade, tem que também assumir as consequências dessa mesma decisão legislativa. Portanto, neste caso, não há um interesse específico da região político-administrativa, na minha perspectiva.
Então, arrumada essa questão, perguntava-lhe, como perguntei a todos os outros participantes nesta mesa, se o Presidente tem, do seu ponto de vista, fundamento para requerer a fiscalização preventiva.
Não tem. Relativamente, concordo com a apreciação de todos os meus colegas que, à partida do ponto... É porque aqui há duas questões. Há a questão jurídico-constitucional e há a questão política. É normal que o Presidente da República, numa matéria desta gravidade, em que já chamou à liça o Tribunal Constitucional, que queira esclarecer eventuais dúvidas quanto à indeterminabilidade dos conceitos utilizados. A questão é que a nova versão que foi consensualizada entre os deputados que votaram favoravelmente a esta proposta, ao definir estes conceitos de sofrimento de grande intensidade, doença grave e incurável, que aliás é um conceito que consta já da Lei dos Cuidados Paliativos de 2012, e portanto neste caso este decreto que se destina a vigorar como lei, reproduz apenas aquilo que já consta da Lei dos Cuidados Paliativos, e o conceito de lesão definitiva e extrema gravidade são conceitos que são definidos através de uma política legislativa que eu confesso que até não sou muito... É uma política legislativa que não gosto, que é um artigo que define conceito. Uhum. Eu fui habituado a que não cabe ao legislador definir os conceitos legais, mas por força até da influência europeia, cada vez mais é habitual as nossas leis e os nossos decretos-leis terem um artigo inicial que define os conceitos. Ora, respondendo ao Tribunal Constitucional, este diploma, aquilo que vem fazer é densificar esses conceitos jurídicos indeterminados. Eu permitia-me até acrescentar uma coisa, é que se o Tribunal Constitucional entendesse ser inconstitucional esta definição destes três conceitos, então seria inconstitucional o tipo de crime homicídio privilegiado, que fala num estado de especial comoção, porque também há indeterminabilidade na definição do que é um estado de especial comoção. Também seria inconstitucional o artigo 132 do Código Penal, que fala na existência de uma especial censurabilidade ou perversidade. Também seria inconstitucional a norma da interrupção voluntária da despenalização da interrupção voluntária da gravidez, que faz referência à situação de uma deficiência congénita ou de uma deficiência grave por parte do feto. Portanto, estamos aqui a abrir uma caixa de Pandora. Se o Presidente da República quer abrir essa caixa de Pandora, então tenha a coragem, depois, em fiscalização sucessiva abstrata, de colocar todas estas normas que contêm conceitos jurídicos indeterminados. Uhum. Obviamente que não cabe ao legislador especificar qual é a intensidade, qual é
Mas
o grau do sofrimento.
O facto de ter excluído, por exemplo, a questão da doença fatal, esta ideia de que só pode recorrer à eutanásia e ao suicídio medicamente assistido,
lá está,
quem esteja condenado, sem grande dúvida médica, à morte.
Mas repare, é que esses casos em que alguém já sabe que à partida está tem uma doença degenerativa e que está nesse mesmo caminho irreversível para a morte, nós já temos hoje em dia outro regime legal, que é o regime do testamento vital, que me permite a mim a eutanásia indireta, que é ou passiva, que é precisamente a circunstância de eu pedir através de testamento vital que nessas circunstâncias de doença fatal não me sejam prestados cuidados de saúde ou não sejam utilizados em mim suportes artificiais de vida. E portanto, eu às vezes tenho a certa sensação que estamos a discutir uma questão que já está resolvida há muito tempo, pelo menos desde 2012.
Portanto, no fundo até está existe a dizer que esta lei não está feita para pessoas que estão em fase terminal de cancro.
Exato.
Por exemplo,
porque essa situação já está resolvida. Aliás, devo acrescentar...
Na primeira versão não estava resolvida.
Não estava, pois.
Agora já passou a estar.
Aliás, até acrescentava outra coisa. Já hoje em dia, na prática médica, é praticada a chamada ortotanásia. Que é o quê? Que é a circunstância de eu, para minorar o sofrimento através de cuidados paliativos a alguém que tem uma doença grave, eu injetar morfina ou outra substância farmacêutica que permite minorar esse mesmo sofrimento.
Uhum.
Só que essa injeção desta substância que minora o sofrimento
acelera a morte.
Vai acelerar a morte.
E portanto, a morfina,
estamos,
por exemplo,
também a falar daqui de eutanásia, no fundo de eutanásia passiva, indireta ou ortotanásia, que é um mecanismo que já é aceito e praticado comumente, é aceito pelo Colégio da Ordem dos Médicos e praticado pelos profissionais de saúde. Precisamente porquê? Porque a vida humana é inviolável, mas eu não posso violar a minha própria vida, a não ser que eu viva num estado totalitário e esse Estado me queira impor esse dever de viver, essa pena de vida em sofrimento. E, portanto, nesse sentido, não me parece como é que se pode justificar uma violação do direito à vida pelo próprio, quando o próprio está em condições de determinar essa sua insuportabilidade do sofrimento.
Eu gostava que víssemos agora que problemas, que dificuldades...
Marina, deixa-me só acrescentar. Essa questão do sofrimento que a pessoa considera absolutamente intolerável. Foi importada da lei espanhola. E a lei austríaca refere-se apenas...
uma alteração significativa relativamente à
versão... A lei austríaca
foi apreciada pelo
refere-se
Tribunal Constitucional,
apenas...
E, portanto...
A lei austríaca... E foi o Tribunal Constitucional que sugeriu o recurso aos conceitos utilizados na lei espanhola.
É verdade que o Tribunal Constitucional remeteu para várias
A lei austríaca refere-se apenas, sem definir, refere-se apenas a um estado de sofrimento. Quando a doença implica um estado de sofrimento que, de outra forma, não pode ser evitado para a pessoa em causa. Portanto, nem sequer faz qualquer outro tipo de especificação.
Mas o Tribunal Constitucional não pode decidir de forma diferente da lei austríaca, com certeza, não é?
Mas também é bom percebermos, quando nós estamos aqui em campos em que é impossível nós termos aqui conceitos... É impossível nós estarmos nestas áreas sem termos conceitos indeterminados.
Claro, sim, mas o legislador tinha uma boa forma...
E olharmos para o direito comparado e percebemos como é que o direito comparado resolve estes problemas nos países que já têm esta legislação, é útil.
Diga, Jorge, para passarmos...
Toma, digamos assim, na sua economia, três conceitos. O Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade de um e não declarou a inconstitucionalidade dos outros dois. E a verdade é que o legislador procurou responder e definir melhor o conceito que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional, não precisava de mexer nos outros. E então tinha a certeza de que, de facto, não havia razões para uma segunda fiscalização preventiva. Ao mexer nos outros, naturalmente, aí sim, abre-se novamente a caixa de Pandora.
A caixa de Pandora. Não é?
A caixa de Pandora decorre precisamente do legislador ter procurado maximizar ou alargar o número de casos de eutanásia não punível, aproveitando enfim, aquilo que julga ser a opinião dos juízes.
Jorge, já que está no uso da palavra, começava por si esta segunda parte sobre as dificuldades, resistências, problemas que podem surgir se este diploma acabar por ser promulgado, e gostava de lhe colocar uma questão que me parece de grande relevância, que é a questão do acesso aos cuidados paliativos, porque o decreto prevê que o Estado ofereça a quem quer pôr termo ao sofrimento através da morte que recorra aos cuidados paliativos. Mas todos sabemos que a rede dos cuidados paliativos tem atualmente uma capacidade muito limitada e tem há vários anos uma capacidade muito limitada, apesar de todas as promessas políticas que foram sendo feitas. Responde a 70% das necessidades, segundo números que vi referidos. O Estado não estará a prometer o que não tem, e pergunto-lhe, será livre a decisão quando se põe duas alternativas em que uma delas não é certa?
Pois, essa é uma questão, enfim, extraordinariamente pertinente, que eu acho que devia ter sido colocada pelo Presidente da República, embora eu entenda também que o Tribunal Constitucional sempre teria alguma dificuldade em pronunciar sobre ela, porque ela não é uma questão exclusivamente normativa, não é? É uma questão que tem uma dimensão fáctica. O número 6 do artigo 4 diz ao doente é sempre garantido, querendo o acesso a cuidados paliativos. Enfim, uma formulação lacónica que parece, de facto, ignorar a dura realidade dos cuidados paliativos em Portugal, que, aliás, levou alguns partidos a introduzir a garantia de cuidados paliativos nas propostas de revisão constitucional. A existência de cuidados paliativos genuinamente acessíveis a todos aqueles que o requerem, do meu ponto de vista, é um pressuposto daquilo que supostamente se quer garantir com esta lei. Aqui que o que diz o artigo 2º, na definição de morte medicamente assistida, que o que está em causa é o exercício do direito fundamental à autodeterminação e livre desenvolvimento da personalidade. Agora, a autodeterminação pressupõe duas escolhas que sejam minimamente aceitáveis, e portanto, se a escolha for entre o sofrimento agónico e prolongado e a eutanásia, isto não é uma verdadeira escolha, não é? Faz, efetivamente, dá peso ao argumento que o professor Paulo Otero utilizou, que é uma pessoa em sofrimento intolerável, tem uma margem de liberdade muito, muito reduzida.
Miguel Prata Roque, como é que esta questão se resolve? O Estado vai retirar pessoas que estão nos cuidados paliativos para dar essas camas a quem aceita a hipótese de ir para os cuidados paliativos, embora fosse inicialmente a sua intenção recorrer à morte medicamente assistida?
Em primeiro lugar, outra das razões para pessoalmente defender uma lei deste tipo tem precisamente a ver também com evitar o sofrimento humano acrescido. Parece-me a mim por duas formas. Por um lado, alguém que está numa situação em que pode beneficiar deste novo regime jurídico, porventura sentir-se-á psicológica e espiritualmente mais confortado apenas pela circunstância de saber que, em caso de sofrimento intolerável, tem uma solução para colocar termo a esse mesmo sofrimento. Aliás, está estudado do ponto de vista do direito comparado, muitas das vezes, mesmo havendo estes regimes legais, as pessoas que podem beneficiar desse regime legal acabam, na verdade, por não o utilizar de forma evidente. Portanto, eu acho que isto dá alguma tranquilidade também às pessoas que estão precisamente neste processo de cuidados paliativos.
Mas de facto, os cuidados paliativos houvesse condições para as dar às pessoas.
Vamos à questão dos cuidados paliativos. Há outra questão também muito importante, é que aqui estamos precisamente a discutir a morte medicamente assistida. Significa que há muitas pessoas que hoje em dia já praticam tentativas de suicídio por moto próprio, sem recorrerem ao auxílio de um profissional de saúde. E obviamente que as consequências dessa frustração da tentativa de suicídio muitas das vezes causam lesões graves, claro. Quer lesões físicas, quer lesões psicológicas. E, portanto, obviamente que parece-me que deste ponto de vista esta solução é também uma solução mais humana, do ponto de vista dos cuidados paliativos. Eu não deixo de achar alguma piada isto agora, é quase que uma private joke entre constitucionalistas, que aqueles que assinalam a natureza programática dos direitos sociais, como por exemplo o direito de acesso aos cuidados de saúde, agora pareçam defender a aplicabilidade direta desses mesmos direitos sociais de acordo com uma teoria unitária dos direitos fundamentais. Porquê? Geralmente o que diz alguma doutrina e algumas correntes de pensamento cívico é os direitos sociais, económicos e culturais exigem uma decisão por parte do legislador e depois por parte do executivo sobre se estamos ou não estamos em condições de assegurar o seu cumprimento.
Oh, Miguel, eu percebo, isso é uma questão académica muito interessante, mas nós estamos a ser ouvidos por pessoas que têm alguma dificuldade em acompanhar.
O que eu estou a chamar a atenção é que todos devem ter direito de acesso a esses cuidados de saúde. Aliás, os vários projetos de revisão constitucional, falo pelo menos pelo projeto constitucional do Partido Socialista, consagram precisamente no direito à prestação de cuidados de saúde o acesso a esses cuidados paliativos. É ótimo que a sociedade portuguesa se consciencialize da importância de incentivar a criação desses serviços públicos, e eu estou certo que esta discussão é também uma forma de nós reforçarmos.
A discussão já aconteceu inúmeras vezes. O falta aqui não é discussão, é concretização. Teresa Violante, é sensível a este argumento da falta dos cuidados paliativos e por isso as pessoas não podem, não há de facto uma liberdade de escolha entre uma coisa e outra porque os cuidados paliativos não estão acessíveis à larga maioria da população?
Em primeiro lugar, eu defendo a existência de um direito fundamental à morte digna. E este direito fundamental compreende duas dimensões, que é não só a questão da morte assistida, mas também, e em primeiro lugar, o direito de acesso aos cuidados paliativos. E essa é desde logo a primeira dimensão. Relativamente aos cuidados paliativos, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, quando se pronunciou na sua decisão de 2020 sobre a morte autodeterminada, referiu que a existência da a questão da morte assistida, não, os cuidados paliativos não esgotavam a morte assistida. Portanto, havia uma dimensão que para a existência do direito fundamental à morte assistida que não era esgotada pela existência dos cuidados paliativos. Mas, obviamente, que se não houver uma rede adequada de cuidados paliativos, nem houver garantia de acesso aos cuidados paliativos, não há uma garantia de uma vontade livre e esclarecida, como já foi aqui referido. Aquilo que existe em várias ordens jurídicas e foi enfatizado este ano quando se voltou a discutir na Câmara dos Lordes a legalização do suicídio assistido em Inglaterra, é que quando se introduz a morte assistida, precisamente porque existe esta pressão sobre o legislador para que se garanta que a vontade é livre e esclarecida, se verifica uma melhoria da rede de cuidados paliativos. E isso foi referido com dados estatísticos nesse debate. Eu convido toda a gente que está aqui, que nos está a ouvir, a que ouça e que confira os dados que são referidos no debate da Câmara dos Lordes. E, portanto, aquilo que eu tenho a certeza é que, do ponto de vista constitucional, o legislador tem que dar cumprimento ao dever constitucional
que já existe
atualmente e que será ainda mais forte com esta lei de garantir a cobertura total, universal, da rede de cuidados paliativos.
Paulo Otero, vários membros da Igreja têm apelado aos profissionais de saúde para que invoquem a objeção de consciência. A questão da objeção de consciência por parte de médicos e enfermeiros pode ser uma grande dificuldade na concretização deste diploma, se ele vier a ser promulgado.
Bem, se me permite ainda uma palavra sobre os cuidados paliativos. Em relação aos cuidados paliativos, eles aparecem aqui neste diploma como uma fase de informação do procedimento da morte medicamente assistida. Ou seja, em vez, como o professor Jorge Pereira da Silva há pouco mencionou, em vez de ser um a priori, em que a pessoa tenha a garantia de que tem cuidados paliativos e não os quer numa opção consciente, prefere a opção pelo suicídio assistido, pela eutanásia. Em vez disso, aparecem aqui os cuidados paliativos, como disse, como uma fase do procedimento. Eu compreendo que assim seja nesta lei, porque os custos com os cuidados paliativos é muito superior ao custo com um fármaco letal. De algum modo, esta lei é uma lei ditada por razões financeiras. Matar, morrer é bem mais barato para o Estado do que continuar a garantir o pagamento de cuidados paliativos com unidades. É mais barato porque o Estado deixa de pagar, para além dos cuidados intensivos, deixa de pagar depois reformas, deixa de pagar subsídios de invalidez, de doença. Numa outra perspectiva, eu ainda diria mais. Esta é uma lei socialmente injusta. Porquê? Porque quem mais tem terá sempre a possibilidade de recorrer a cuidados paliativos em hospitais privados, enquanto que os mais pobres têm agora o direito a serem executados pelo Serviço Nacional de Saúde. De algum modo, permitam-me que, em termos políticos, não deixe de ser curioso. O Partido Socialista anda aqui a reboque verdadeiramente da iniciativa liberal. Isto é típico de um Estado, eu diria, de um Estado, do Estado do século XIX, em que, de facto, não há uma dimensão social de permitir que, através dos cuidados paliativos, todos tenham, em condições de igualdade, acesso a uma alternativa, essa sim, que dignifica uma morte com todas as condições que qualquer um de nós tem direito, porque até o momento da morte há dignidade humana.
Ainda assim, mesmo que houvesse cuidados paliativos para toda a população, o Paulo Otero rejeitaria a solução.
Rejeitaria, se me permite, há pouco o argumento do Sr. Professor Miguel Prata Roque, de que há muitas pessoas a tentarem o suicídio atualmente sem auxílio médico. Há. Mas, curiosamente, as que tentam não são pessoas em situações de doença grave. São situações de outro cariz, não são as situações aqui tipificadas. Se nós fôssemos pela ideia da quantidade, então também teríamos que admitir a eutanásia, o suicídio medicamente assistido, para quem não está numa situação de doença, pelo menos uma doença física pode existir, naturalmente, sofrimento grave.
Tínhamos que admitir a eutanásia para pessoas com depressão e coisas deste género?
Sim, ou no limite para quem é condenado à prisão com 25 anos. Qualquer um de nós pode-se interrogar-se com isso. O que é que prefere?
Uma em Espanha que é surgiu um caso desse, exatamente, com
cada um de nós, cada um de nós que aqui está, mas cada um de nós que nos está a ouvir, se fosse condenado a uma pena de 25 anos de prisão, independentemente de ser justa ou injusta, ou até fundamentalmente se fosse injusta, o que é que preferia? Continuar a cumprir os 25 anos ou se ter uma solução final, rápida, indolor, através de uma morte medicamente assistida? Não dou a resposta, mas era bom que cada um de nós pensasse sobre isso. E, naturalmente, a porta que está aberta, a rampa deslizante que está aberta, a porta que, no fundo, está escancarada para esta matéria. Especificamente quanto à questão da objeção de consciência. Eu diria que os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais de saúde têm o poder e o dever de suscitar a objeção de consciência, não só porque o seu compromisso é com a vida, como de algum modo também nós nos devemos interrogar numa outra dimensão jurídica. Como é que é possível que o Serviço Nacional de Saúde, apostado na vida, com falta de recursos para garantir a saúde em casos de doença das pessoas, está agora mobilizado para ser um Serviço Nacional de Morte?
Mas o Paulo Otero não admite em situações de doença grave e de sofrimento terrível, como pessoas que estão tetraplégicas, sem nenhuma condição e votadas a uma situação de total dependência, que para essas pessoas pode não haver outra solução?
Há sempre soluções que garantam a vida dentro, naturalmente, mesmo que isso envolva, como há pouco foi aqui mencionado, a utilização de drogas que diminuam o sofrimento, mas também a esperança de vida das pessoas. E, aliás, é uma prática já ocorrida, ainda há pouco o professor Miguel Prata Roque mencionava, como, no fundo, procurando dizer que esta lei não traz relativamente nada de novo que não seja já uma prática. Então, se assim é, a lei é inútil, porque, no fundo, corresponde já a uma conduta adotada ao longo dos anos. Devo dizer, aliás, que tem tradição até popular portuguesa a existência, na expressão do Norte, dos abafadores que no século XIX tinham como missão, no fundo, provocar a morte das pessoas.
Entrava agora na fase final deste debate para os ouvir sobre a questão do referendo. O PSD apresentou na reta final do processo legislativo a proposta de realização de um referendo que foi esta semana rejeitada pelo Parlamento, enfim, e não deverá ser uma questão que se coloque para já, mas pode vir a colocar-se no futuro e, portanto, gostava de os ouvir. Teresa Violante, faz sentido a realização realização de um referendo sobre esta matéria do seu ponto de vista?
Bom, eu já me tenho pronunciado publicamente. Acho que há um espaço, um direito fundamental à morte autodeterminada. Portanto, em determinados casos, como aqueles que foram definidos pelo Tribunal Constitucional Italiano, deve haver obrigatoriamente descriminalização do auxílio ao suicídio e da eutanásia. E na medida em que esse campo corresponde ao exercício de um direito fundamental, seria incoerente a realização de um referendo. E, portanto, nessa medida...
Portanto, porque não aceita referendos sobre direitos fundamentais.
Exatamente. Portanto, nessa medida, por razões diferentes de alguns colegas de painel, considero nessa medida inconstitucional a realização do referendo.
Mas porquê que os direitos humanos não são passíveis de ser sujeitos a referendo?
Se esse conteúdo corresponde ao exercício de um direito fundamental, ele não é suscetível de ser referendável, porque ele é oponível quer ao legislador, quer à generalidade da comunidade política. É resistente à generalidade da comunidade política. Portanto, impõe-se a todos o seu respeito.
Jorge Pereira da Silva também acha que esta questão não é referendável ou tem uma opinião diferente?
Discordo totalmente. Acho que há, aliás, neste raciocínio uma circularidade que é, decide-se que há um direito fundamental a uma morte digna e, portanto, não há referendo. E, portanto, em vez de os portugueses, o soberano, ser convocado a decidir esta questão, a doutora Teresa Violante decide sozinha. E, portanto, decide que há um direito à morte digna e os portugueses não podem ser convocados. Ora, a Constituição, quando consagrou o referendo no artigo 115, efetivamente excluiu do referendo algumas matérias. E eu não encontro aqui os direitos fundamentais. É curioso, os direitos, liberdades e garantias estão no artigo 165, como matéria da competência legislativa da Assembleia da República. É isso que a Assembleia da República vai exercer, mas, por qualquer razão, há pessoas que decidem retirar esta matéria do objeto do referendo, quando a preocupação do legislador, quando consagrou o artigo 115, era retirar do objeto do referendo questões que pudessem, enfim, ser muito sensíveis do ponto de vista populista, digamos assim. As questões fiscais, não se pode perguntar às pessoas se querem pagar mais impostos.
Toda a gente responderia que não.
Toda a gente responderia que não. Ou questões que tenham a ver com o estatuto dos titulares dos cargos políticos. Agora, enfim, houve um referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez, não percebo porque é que não pode haver um referendo sobre a eutanásia ou o suicídio assistido. Quando se diz, bom, não pode haver referendo sobre a Constituição, sobre a revisão da Constituição. Claro, ninguém está aqui a falar, evidentemente, de referendar o direito à vida. Esse sim está no artigo 24, não é? Mas estamos a falar numa matéria que é objeto da liberdade constitucional. Formação do legislador, aliás. Enfim, houve várias propostas de referendo e o Presidente da Assembleia da República não as rejeitou com base neste argumento. Mas, eu também percebo que direitos de minorias possam ser difíceis de submeter a referendo. Porque a maioria aí pode fazer valer
a sua
posição. Mas não é o caso. Infelizmente todos nós vamos morrer e podemos estar sujeitos a esta situação. Portanto, isto diz respeito a todos nós, indistintamente. Não há o risco de uma maioria religiosa, por exemplo, esmagar uma minoria, enfim, também ela religiosa ou étnica ou o que quer que seja, não é?
Miguel Prata Roque, qual é que é a sua opinião e a sua posição sobre esta questão do referendo?
Fazendo a síntese entre a opinião do professor Jorge Pereira da Silva e a Teresa Violante, eu encaro de facto os direitos fundamentais como trunfos da minoria contra a maioria. A partir do momento em que nós reconhecemos dignidade constitucional a essa proteção do livre desenvolvimento da personalidade, do nosso próprio direito à identidade, a partir do momento em que eu assumo que a minha vida só a mim me diz respeito e que não tem a sociedade um direito a impor-me a manutenção da vida útil para a restante comunidade, eu tenho que ter alguma cautela, algum receio. O professor Jorge Pereira da Silva estava a dar o exemplo. Podíamos pensar num referendo ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Claro. Sim, claro.
Podíamos pensar, por exemplo, ao referendo ao direito das pessoas transgénero de mudarem o seu nome e a sua identidade de género. Eu acharia isso próprio de um Estado totalitário. Mas seria a maioria. Bom, dizer-se que todos nós passaremos por uma situação deste tipo, de sofrimento grave, de doença ou lesão irreversível, parece-me, de facto, um passo à frente. Parece-me excessivo esse tipo de consideração. Aliás, os estudos internacionais demonstram que, obviamente, por exemplo, eu suponho que na Holanda os dados são que a totalidade de mortes clinicamente assistidas correspondem a 4% da totalidade. 4%, entre 4% e 5% da totalidade das mortes em determinado ano. Portanto, não vejo nenhuma razão, aliás, há várias outras razões, já não do ponto de vista do direito constitucional, mas do ponto de vista da oportunidade política e até do respeito pelo pluralismo de opinião, que tem a ver a forma como esta discussão podia ser levada no espaço público.
É um tema que exige, é um tema que exige grande responsabilidade. Ao fim de 7 anos de processo legislativo.
A questão é esta, os partidos políticos têm o seu programa eleitoral, apresentaram-no. O argumento de que isso não constava do programa eleitoral da Iniciativa Liberal e do Partido Socialista é um argumento infeliz, porque esse decreto já estava aprovado pelo Parlamento, é normal que esses partidos não o tivessem incluído relativamente às eleições antecipadas, mas todos os eleitores sabiam quando votavam no Partido Socialista, no Bloco de Esquerda, na Iniciativa Liberal, no PAN, estavam a votar em deputados que estavam comprometidos com este processo legislativo. E, portanto, dizer-se que não houve discussão, quando nós estamos desde 2016 em sucessivos programas na Rádio Renascença, em sucessivos artigos de investigação, em sucessivos artigos de opinião a discutir o tema, é estar a ridicularizar, a força da opinião pública e do debate público.
Deixem-me ouvir agora o Paulo Otero. Qual é que é a sua opinião e pedir-lhe para pegar por esta ponta e depois, enfim, dizer tudo aquilo que entender sobre esta questão. Não poderia mesmo ser admitida a proposta do PSD por ter sido chumbada uma proposta do Chega sobre a mesma matéria?
Vamos lá ver. Eu diria que a proposta do PSD é duplamente infeliz. É infeliz em termos jurídicos, porque está vedado, a meu ver, a utilização do referendo sobre a eutanásia. A inviolabilidade da vida humana não é referendável. Não seria pelo facto da Alemanha nazi ter submetido a referendo ao Holocausto dos judeus que ele passaria a ser legítimo. A vontade popular tem limites. E, em segundo lugar, a iniciativa do PSD, tal como a iniciativa do Chega, são politicamente indesejáveis. Por uma razão simples. Caso existisse referendo, caso mesmo viesse a ter uma expressão maioritária no sentido favorável, isso significaria que a lei que aprovasse a eutanásia só poderia ser modificada por um outro referendo. Assim não. Esta lei, se for promulgada, se entrar em vigor, amanhã uma maioria política em sentido diferente, com a mesma maioria, com a mesma legitimidade, poderá tranquilamente revogar esta lei, tal como todas as outras leis atentatórias da dignidade humana e da vida.
Foi o apelo feito pelo Pedro Passos Coelho no artigo
muito
que
oportuno,
escreveu.
Muito oportuno.
Se me permite só...
Incoerente, é certo, mas oportuno.
Se me permite só acrescentar, depois há também a questão do referendo só ser vinculativo se houver a expressão de mais de metade
mais
do eleitorado.
Metade do eleitorado.
Isso já nos aconteceu a propósito do referendo da regionalização, já nos aconteceu a propósito da interrupção voluntária
duas vezes,
da gravidez.
Duas vezes.
E para isso, mim é ponto assente que o referendo morreu. O referendo morreu em Portugal. Portanto, todos os apelos à democracia participativa, ao aumento
Sim,
do envolvimento
eu acho que seria colocar a lápide final na democracia participativa.
O referendo morreu, infelizmente.
Ora, agradeço mais uma vez aos nossos convidados. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Interrompe agora durante o período do Natal e fim do ano. Estaremos de volta dia 7 de janeiro. Espero poder contar consigo e espero que tenha gostado deste debate, que penso que foi muito rico de argumentos. Nem sempre é preciso chegar a uma convergência de opiniões para que o debate seja esclarecedor. Bom Natal!
Em Nome da Lei.